Blog Talk Radio.
Bom dia, boa tarde, onde quer que esteja. Já está em sintonia com mais uma edição da Rádio Angola, a partir de Washington. Hoje teremos o microfone aberto. Como analista, teremos o Sr. Serafim. Ele estará conosco em breve. E eu, o apresentador, Florindo Chivukut, vou apresentar o programa. Podem participar nessa edição visitando a nossa página da internet ou ligarem o número que está na nossa página, de igual modo. Hoje vamos abordar várias questões relacionadas com o caso Kasula Kamulingo, a intolerância política que se vive em Angola. Vamos também abordar, se houver tempo suficiente, sobre o Fundo Soberano. E, evidentemente, que acredito que muita gente tem várias perguntas sobre essa questão do Fundo Soberano. Nós vamos tentar abordar essa questão na perspectiva de poder esclarecer algumas questões. Eu também gostaria hoje de, enquanto esperamos que os nossos convidados possam juntar-se a nós, gostaria de lembrar algumas vítimas da intolerância política em Angola, que até hoje a justiça nunca foi feita, não é? Essas são as pessoas que foram mortas, assassinadas, depois da Guerra Civil ter terminado em Angola, em 2002. Temos o primeiro foi o professor Flupinga Lando Vitor, que foi assassinado no dia 2 de julho de 2004 em Luanda, e até hoje a justiça não foi feita. Temos o jornalista, em segundo lugar, o jornalista Ricardo Melo, que foi assassinado no dia 18 de janeiro de 1995, em Luanda, de igual modo. Até agora aguardamos pela justiça. Em seguida, temos dois ativistas bastante conhecidos, que foram assassinados pelo regime angolano, dos Santos, o Alves Kamulingo e Isaías Kasula. Os dois que desapareceram e depois o regime angolano confessou que, de facto, tenha assassinado os dois jovens ativistas. Temos o Mendes Ernesto, mais conhecido por Bioko, foi assassinado em 2008 no município do Sambizanga, quando gravava um filme intitulado Sem Piedade. O Danielson dos Santos foi assassinado em 2008 no município do Sambizanga, quando gravava um filme intitulado Sem Piedade, em Luanda. E temos jornalista da Rádio Despertar, Alberto Graves Kakusanga, eu penso que, não sei se estou a pronunciar bem o nome, foi assassinado no dia 5 de setembro, de 2010, no bairro de Viena, em Luanda. Bom, não foi possível lembrar o nome de todas as vítimas. Gostaria a vossa contribuição na perspectiva de poder identificar essas vítimas da intolerância, da intolerância política em Angola. E da intolerância política em Angola e para levar a público, não é? É importante que a gente possa levar a público esse tipo de... E eu penso que já temos um convidado nesta altura, que está em linha, o Sr. Jorge. Sr. Jorge, já me podes ouvir?
Já sim.
Como está, Jorge? Muito obrigado mais uma vez por ter juntado-se a nós. O Jorge é o analista, um analista permanente da Rádio Angola. Ele tem estado conosco, ele é angolano, de igual modo vive em Flórida, cá nos Estados Unidos. E hoje, mais uma vez, juntou-se a nós para discutirmos, debatermos algumas questões relacionadas com o nosso país. Então, Jorge, hoje temos vários tópicos para debater. Qual seria, o que é que gostarias de abordar? Hoje temos os microfones abertos.
Não, o que tu estavas aí a comunicar há pouco em termos de vítimas de intolerância em Angola. Eu quis avançar uma perspectiva em termos de... eu tenho aqui uma lista de vítimas da intolerância, começada de Ricardo de Melo, não sei se conheceste o jornalista Ricardo de Melo, Imparcial Fact.
Sim, com certeza. Eu fiz referência ao Ricardo de Melo, por acaso. O Ricardo de Melo, o Ricardo de Melo foi assassinado no dia 18 de janeiro de 1995, em Luanda.
E não só o Ricardo Melo, temos o nosso irmão, quem é o ativista, que é o Rafael Marques de Moura, que é também um vítima. E temos outros, como o rapazito, o Manuel Nito Alves. E eu vou dar o nome do rapaz que eu conheço, que estava aqui nos Estados Unidos comigo, o nome dele é Aristides Júlio Moirombo. Ele vivia em Benguela, também foi morto. Ele foi o daqueles que começou a falar contra o MPLA depois da UNITA ser sair das matas. E o pai dele vive em Benguela e eu penso que o pai é um pastor em Benguela. E muitos, não só esses. A lista, se quiser, eu mando uma lista por inteiro, porque eu escrevi todos os vítimas. Todos os vítimas da intolerância em Angola, aqueles que foram mortos e aqueles que estão a ser progressidos, como o Rafael Marques de Moura. E o que você fala e o que entrevistaste, o Luís, quem? Que tu entrevistaste a semana passada? E esta semana?
O que eu abordei, sim, na minha lista eu estava a fazer referência da, do, do, dos, dos, do, da vítima da intolerância política em Angola, a que foram assassinados, não é? Evidentemente que podemos ter uma outra lista apenas das pessoas, dos angolanos que foram vítimas e não só, que foram vítimas da intolerância política, que ainda continuam em vida. Quer dizer, esses são duas coisas separadas. O que eu estava a fazer referência a partir era não é das vítimas, das pessoas que dos angolanos que foram assassinados e que até hoje a justiça nunca foi feita. E
Roberto,
eu penso que tens toda a razão. Há outro grupo de angolanos, e não só, que foram também vítimas do regime, que não foram assassinados, foram presos ou foram assaltados ou espancados, e de igual modo a justiça nunca foi feita, não é? E este eu penso que é o caso do Luiz Araújo, e temos o caso do Nito Alves, e temos do Manuel Nito Alves, e temos outros casos. Eu não sei se o jovem que você fez referência continua em vida, que estava contigo em Flórida,
O
Jorge.
Alberto, não, o Moirombo foi assassinado.
É possível nos enviar o nome completo e o ano?
E eu tenho um documento, eu vou te mandar o documento inteiro que eu escrevi. Foi o complaint, foi a queixa que eu fiz no Tribunal Internacional. Os nomes estão lá, o Alberto K. Alberto, pensa Alberto Chacuçanga, Chacuçanga, Alberto Chacuçanga. Era um jornalista também da. Não sei se já vi falar, Alberto Chacuçanga, eu
Sim.
não me lembro bem dos nomes, mas eu sei
Sim,
que
o
o
Alberto
jornalista.
Chacuzanga foi assassinado no dia 5 de setembro de 2010, no bairro Viena, na Viena, em Luanda. Ele
E temos.
era jornalista da Rádio Despertar, não é?
Não sei, eu só sei. Temos o assassinato também do professor Fulupinga.
Oh, claro, sim, eu fiz referência ao nome do ex-líder do PDP, Ana, do Fulupinga. Jorge, me podes enviar toda essa informação que tiveres, info@friendsofangola.org, por favor. Também eu gostaria de pedir a todos os ouvintes que possam enviar qualquer informação que eles tenham para o info@friendsofangola.com. Se tiverem alguma dúvida sobre o e-mail, podem ir na página do Friends of Angola. E, evidentemente, o e-mail estará lá para que possam partilhar essa informação conosco. Nós agradecemos a todos. Então, Jorge, gostaríamos falar, gostaria de falar um pouco da intolerância política em Angola que se vive hoje. Tivemos o mais recente caso no Bié, em que a UNITA se manifestou, de igual modo, não é? Eu penso que alguns angolanos foram mortos e eu não sei se tivesse conhecimento deste caso.
Foi onde atacaram o escritório de um dos membros da UNITA.
Sim.
Portanto, Angola é um bocado. Bem, em termos. Não se pode falar de nada, senão se desligar tudo ao MPLA. Estás a ver? A intolerância em Angola, em termos, não se pode falar de intolerância sem se falar do Presidente da República. Tudo que se acontece no nosso país, o chefe do Estado é o pior líder do mundo, se calhar. Estamos a ver em Angola nem intolerância, é que as pessoas cometem roubos e querem que os que estão a ser roubados não podem se queixar. E todos aqueles que fazem essas queixas desaparecem. Eu não sei se em Angola existem partidos de oposição, se não, pá, de que eu saiba que não vi nenhum deles que atua de uma forma que devesse ser atuar. Porque, estás a ver, a malta só pode falar, em Angola só se pode falar de partidos de oposições. Se os partidos de oposições começarem a falar da lei, por enquanto não se respeita a lei, epá, não há partido de oposição. Senão, temos que começar a falar de respeito da lei, porque o próprio presidente não respeita a lei. Os partidos de oposição não, e os partidos de oposição não falam nada em termos de o presidente não respeitar a lei. Porque se começamos a esforçar o Zé Eduardo Santos a respeitar a lei, então todos aqueles outros que vão a seguir vão ter medo. Porque neste momento, eu penso que esses todos, em inglês diz, esses todos são um grupo de, como é que eles chamam ainda? Esses passarinhos que ficam à espera do animal quando estiver morto, depois vão, quando o leão sair, começar a comer
Abutres.
a carne. E é isso que eles fazem. São todos à espera do dia para comer, para cometer o seu dano. Neste preciso momento em Angola, temos de começar a falar da lei. Porque mesmo a Constituição, da forma que for, que é escrita, é suficiente para pôr um homem como Zé Eduardo Santos preso. Da forma que ele está escrita. Ninguém escreveu, foi o dono que o escreveu. Já é bastante para colocar o homem preso. É bastante para começarmos uma investigação contra o Presidente da República. É bastante. Nós, como o Luís disse, o Luís que você entrevistou outra vez,
Sim, o Luiz era
chegamos
o.
a um tempo.
O Luiz era o
Luís,
único
nós
a dar
chegamos
esse
a
tipo
um
de
tempo.
comentário.
Nós não vamos pedir à comunidade internacional para nos ajudar. Nós vamos dizer à comunidade internacional o que deve fazer. Porque se tu vives aqui nos Estados Unidos, tu sabes que a intolerância a respeito das leis são coisas vitais. E como é que tu vais aceitar um homem como Obama e outros que sabem que a lei é uma coisa muito vital e vão para Angola e começam a fazer negócio com um criminoso? Desculpa, não, para um criminoso como José Eduardo Santos, homem que sabe que está a cometer crime contra o seu povo, homem que sabe que não dá importância à saúde, que não dá importância à escola, que não dá importância às crianças, que não dá importância a nada em Angola. É só ele, os filhos e os amigos.
Epa, mas,
É
ô
só.
Jorge, o criminoso é que controla o petróleo e os diamantes, não? É ele que controla as forças armadas, ele é que tem controle de todas as instituições. Quer dizer, evidentemente que é um criminoso muito poderoso, sem sombra de dúvidas. É lamentável o que está a acontecer em Angola. Eu tive a ler as declarações do porta-voz da UNITA, o Alcides Sacala. Não é. É realmente lastimável, mas esta questão da intolerância política em Angola tem estado a vir a acontecer há bastante tempo. Quer dizer, eu próprio fui vítima da intolerância, dessa intolerância cá nos Estados Unidos, quando eu cá cheguei. Eu estava em casa de um. Fui almoçar na casa de um general, que é ligado ao regime, e não é, numa conversa que. Estávamos a ver a conversa e eu disse que já naquela altura, foi em 2008, que o dos Santos tinha que sair do poder. Já era tempo que ele estava no poder, ele estava e continua a estar no poder desde que eu nasci em 1979. Quer dizer, no total ele está no poder há 35 anos. E evidentemente que o general, naquela altura era um attaché da embaixada angolana, né, em Washington. Ele não gostou do meu comentário e ele praticamente, não é, ele assaltou-me. Ele pegou numa pistola, ele disse que haveria de me matar, que se eu estivesse em Angola já devia estar morto, por ter dito o que eu disse. Quer dizer, eu próprio tive que chamar a polícia e tive que recaminhar o caso e por conseguinte ele foi deportado. Quer dizer, esses indivíduos, quer dizer, eles não conseguem ter uma conversa nenhuma, nem sequer tem a capacidade de ter uma conversa com alguém que pensa diferente. E o que acontece, eles não é, usam a força como resultado. Se eu tivesse em Angola, tal como o tal general disse, eu já estaria morto. E este é o caso que aconteceu com o caso do Camulim, este é o caso que aconteceu com muitos outros, com o jovem que com jovens que foi morto em Luanda. Não, estamos a referir do Mendes Ernesto, não é? Que foi morto em 2000, foi assassinado em 2008. Tem o caso do Alberto Graves, Kasumganga, que era o jornalista da Rádio Despertar. Quer dizer, temos muitos outros casos por aí e que a justiça nunca é feita. Evidentemente que o general que ameaçou-me de morte e me assaltou praticamente. Ele disse que não, ele foi em Angola. Evidentemente que a justiça nunca foi feita em Angola. Ele deve ter de certeza que foi promovido, não é? Como tal como aconteceu com esse indivíduo que está envolvido na morte do caçula de Camulinhos. Em vez de esperarem que o processo judicial terminasse, o dos Santos resolveu promovê-lo para general. Quando o presidente da República não condena este tipo de ações, de intolerância, de assassinatos, e pelo contrário, não é? Ele não é, dá incentivo a essas pessoas, e a mim só me leva a crer que ele próprio está envolvido nesse tipo de assassinatos. Então, eu não.
Não te
Sim,
cortaram a
Jorge, está a
palavra.
ouvir.
Tu estavas a falar em termos de um criminoso controlar os diamantes e controlar como é que controlar o petróleo. Bem, eu não tenho dúvida, o criminoso controla isto, né? Até um certo momento, eu sempre disse a muita gente, há uma diferença entre o governo americano e o povo americano. Há muitas coisas que o governo americano faz que o povo americano não sabe. Portanto, se tu for a ver, o problema que nós temos em Angola é que nós não somos como os outros países. Tu estás a ver Egito, não sei, Arábia Saudita. Há um pequeno problema. Eles estão na Casa Branca manifestados com papéis. Há um pequeno problema. Eles saem para fora nas ruas. Nós somos um povo muito manso em termos que. Nós não devemos falar mais com o governo americano. Nós devemos ao povo americano explicar o tipo de negócio que o seu próprio governo faz com os criminosos. E eu vou te dizer a verdade. E se isso chegar nas mãos do povo americano, o povo americano é muito consciente. O povo americano vai chamar a atenção ao governo para começar a pedir. Porque eles têm uma estratégia de. Como é que se diz? Eles dizem que. O que é que eles dizem? Eles dizem que interesses americanos. Bem, eu até uso a palavra interesses americanos, não consegui compreender, né, qual é o interesse americano. Vamos para Iraque, qual é o interesse americano no Iraque? O interesse americano era o óleo, né, mas fomos já no Gaddafi para fora. Não. E no fim, está a saber o que já se aconteceu dentro lá. Não. O que eu quero dizer com isto é que nós temos de começar a explicar. Eu já pedi muitas entrevistas ao CNN, a CNN já mandei muitos papéis, mas tu sabes que também o próprio CNN está envolvido a uma promoção do Zé Eduardo dos Santos. Não sei se tu sabes isto. Houve uma petition que estava online, feita pelo Rafael Marques de Moura, onde eles de vez de fazer aquilo aberto, eles estão a fazer aquilo clandestinamente, onde não deixam pessoas falar contra o Zé Eduardo Santos no, nos seus meios de comunicações.
Não,
Não, nunca mais.
eu me recordo, Jorge, desculpa lá interrompê-lo, eu me recordo dessa petição. Mas é também importante saber que a CNN para começar, é uma empresa for profit, certo? É um negócio, e que bom, se não houver alguém, como aquela petição do Rafael Marques, ou nós que estamos cá nos Estados Unidos, para alertá-los sobre os crimes contra os direitos humanos, ou contra a humanidade que esse próprio regime tem feito contra o seu próprio povo. Evidentemente que eles não, que eles vão aceitar o dinheiro dos Santos e vão aceitar que e não te esqueças, quer dizer, temos o lobby cá também, que não é uma instituição que pertence ao governo. Se são indivíduos privados, alguns deles são indivíduos, outras são empresas que prestam serviço a esse tipo de pessoas, a esse tipo de governos, não é? E pô, você paga e eles fazem um, não é como se eles fazem um, eles vão falar e vão tentar, como é que eu posso dizer, te vão apadrinhar, não é? No segundo para que mostre uma visão diferente do que se vive na realidade em Angola. Bom, esse é um país, os Estados Unidos é um país em que cada um, quer dizer, é um país livre, quer dizer, há diferença, o governo não pode ditar o que é que os lobbies podem fazer e o que não podem. Nós, tal como o Rafael Marques fez, nós também nós podemos fazer isso. E é precisamente a razão pela qual que nós criamos essa rádio e criamos, temos através da Friends of Angola, para educar a sociedade, não apenas a sociedade, a diáspora, mas também a sociedade americana, para que eles saibam dos desafios que Angola está a atravessar.
Então temos que ter um tempo, temos que ter um dia um debate em inglês, compadre. Eles também começam a perceber, ou vocês têm debates em inglês de vez em quando aí sobre Angola.
Não, com certeza. Eu penso que essa é uma opinião válida, Jorge. Eu penso que a opinião é válida. Mas nos nossos documentos que nós temos feito, nossos reportes, bom, ainda não temos um reporte feito, mas escrevemos algumas cartas, foram em inglês, não é? E, epa, sabes como é que é? Nós cá temos nos Estados Unidos tem o freedom, a liberdade de expressão, cada um de nós pode se exprimir, dizer o que pensa, e eu penso que devíamos aproveitar essa oportunidade. Mas, Jorge, eu não sei, eu chegaste a ouvir a entrevista do filho dos Santos, do José Santos, que conduz, que está em frente do Fundo Soberano Angolano.
Vi uma feita com a CNN.
Não, ele fez com a BBC, fez a coisa de 1 ou 2 dias atrás.
Não, essa não vi.
Vou aqui, vou-te fazer escutar um bocadinho uma parte da entrevista, tá bem? Que ele teve com o jornalista no BBC. Deixa-me aqui passar.
Saying that after 2.5 years, you know, there's been no investment in infrastructure. When is it going to start?
Investment in commercial infrastructure take quite some time to be set up properly. These projects have to be generated.
Quer dizer, nessa entrevista da BBC, Jorge, o jornalista estava a perguntar ao filho dos Santos, que está em frente do Fundo Soberano Angolano, porque é que ele está a investir o dinheiro, os 5 bilhões de dólares, fora de Angola, não é? Porque ele está. E o jornalista perguntou, mas com tantos. Eu sei que você entende o inglês perfeitamente, bom, mas apenas para esclarecer aos nossos ouvintes, mas com tantos. Com tantos problemas que tem em Angola, problemas de infraestruturas, não é? Por que é que você está a investir fora de Angola? E essa é a resposta que ele deu. Vamos ouvir.
Need to run, one needs to run a technical feasibility study on the project. One needs to bring specialists that understand the field to understand whether these projects can be implemented at the.
Consegues mais ou menos entender a resposta
Não solve muito bem.
Tá bem. Mas deixa-me aqui ver se eu consigo melhorar o volume. Eu acho que o volume é que estava um bocadinho baixo. Deixa-me aqui ver. Deixa-me aqui ver.
That manages the investment. Como saying that after 2.5 years, you know, there's been no investment in infrastructure. When is it going to start? Investment in commercial.
Entendeste?
Não se ouve muito bem.
Não se ouve muito bem. Peço desculpas. Eu peço desculpas, mas praticamente o jornalista estava a perguntar ao José dos Santos que, bom, você está a investir 5 bilhões de dólares, você está a investir do Fundo Soberano Angolano fora de Angola, com tantos problemas que Angola tem. Bom, ele praticamente estava a dizer, não, é que esse tipo de projeto de infraestrutura, quer dizer, envolve uma série de estudos para serem feitos. Eu de facto não consigo entender, quer dizer, com tantos problemas que há em Angola, e essa é a pergunta do jornalista que ele fez, o porquê que você vai tirar o dinheiro da Angola para investir num outro país? Um dinheiro que pertence aos angolanos. Estou, Jorge?
Yeah.
Estou, Jorge, só um minutinho, eu penso que temos um outro ouvinte em linha neste momento. Estou?
Sim, diga.
Oh, bom, será, daqui falou o Serafim, não é?
Sim, é o Serafim, bom dia.
Muito bom dia. Para nossos ouvintes que não conhecem o Serafim, o senhor Serafim é o analista permanente da Rádio Angola. Serafim, muito obrigado mais uma vez por ter se juntado a nós. Nós estávamos a conversar com o Jorge há pouco tempo, estávamos aqui a debater sobre o Fundo Soberano Angolano e a falar sobre a entrevista que o dos Santos, José dos Santos, concedeu à BBC, não é?
Sim.
Há uma parte em que o jornalista perguntava, pô, mas com tantos problemas que Angola tem, por que você vai investir dinheiro fora da Angola? E a resposta que ele deu foi que esse tipo de investimento, de infraestruturas, carecem, tem que ser feitos estudos para que antes seja implementado. Eu não sei se você viu, já chegou a ver essa entrevista. Eu realmente, quer dizer, ele está nos chamando de burro, não é? Quer dizer, qualquer indivíduo quando olhar para ele, na forma que ele, quer dizer, a desculpa que ele está dando, deixar um país, tirar o dinheiro que pertence ao povo, num país com tantas necessidades econômicas e sociais, com tantas necessidades, incluindo infraestruturas, e investir o dinheiro fora da Angola. Quer dizer, para mim, isso é mais uma desculpa para roubar o dinheiro, quer dizer, como se fosse uma lavagem de dinheiro. Eu de facto, não consigo entender.
Epa, em Angola tudo é compreensível, tudo não se entende, tudo é feito do lado contrário. Só que tu estás a ver, é por isso que a malta deve falar muito. A coisa mais importante é que a malta começar a obrigar o nosso próprio governo a respeitar as próprias leis que eles escreveram. Então, portanto, ali vamos ter alguma coisa séria. Neste preciso momento é tudo roubo. É tudo. Quem quer roubar, rouba. Quem não quer roubar, não rouba. Quem é preso é o filho do caponês. Aqueles que roubam milhões e milhões nunca vão presos. Tu estás a ver, houve uma discussão um tempo, aqui na BBC, onde estavam, não sei se tu viste, na Nigéria. Na Nigéria, naquele tempo, quando foram presas, ou foram raptadas aquelas 200 e tal meninas, um analista perguntou, mas por que a Nigéria tem de mandar os fingerprints também? Fingerprints, como é que se diz em português? Fingerprints para os Estados Unidos ou a...
Impressões digitais.
Impressões digitais.
Para a África do Sul. Se eles com tanto dinheiro não conseguem fazer isso. E a minha resposta foi, é porque os criminosos mais grandes são os que dirigem um país. Tu já viste aí num banco, vais tirar os fingerprints e eu, o presidente, que foi arrebentar com o banco? O presidente não quer nada disso. Nunca vão investir nesta forma de investimento onde que vai expor as suas, os seus ladrões sem problemas. Eles vão sempre investir em coisas que não fazem nenhum sentido. É por isso que eles conseguem fazer isso. Tu já viste o que em Angola, com tanto dinheiro que Angola tem, fala-se de universidades, fala-se de construir aeroportos mais grandes, não fala-se de ter as pessoas melhores do mundo, não se fala de ter a matemática melhor do mundo. Hoje em Angola, tu vais, se quiser, eu daqui posso te dar do $10,000, eu vou conseguir comprar um degree da Universidade de Agostinho Neto. Uhum. Você sai fora, é por isso que a malta tem muito problema. Mas eu estava a falar com a dona Machado, que é a nossa vice-cancela, ela me disse que ela foi formada na lei. E eu disse que a lei que você foi formada é que tu não sabes que não há uma diferença entre três ramos de governo e um ramo de governo.
Serafim, não, Jorge, certamente isso sem sombra de dúvida, é uma grande preocupação, a questão da educação em Angola. Serafim, qual é a tua opinião em relação ao Fundo Monetário, da forma que estão a gerir o Fundo Monetário e o investimento que o Fundo Monetário quer fazer fora da Angola com...
Bom, vamos por partes. Vamos lá por partes. Primeiro, isso que, quer dizer, o fundo soberano, o que essa política do presidente em nomear o seu filho para a gestão desse fundo soberano, isso é uma política de nepotismo. Nepotismo. Visivelmente e visivelmente e um abuso à nossa Constituição. Se vivéssemos num Estado de Direito, o José Flomeno dos Santos, ou o Zenu, nunca poderia exercer um cargo público. Vejamos o seguinte. Em 2009, ele fazia parte de um... Quer dizer, isto foi na Suíça. Ele fazia parte de uma companhia que estava interdita a uma determinada altura essa companhia foi interdita de fazer negócio na Suíça. Bom, mas isso aqui não vem ao caso. O mais importante é que se nós vivéssemos numa sociedade de direito, o Parlamento teria direito, quer dizer, o Parlamento ou o cidadão nacional teria direito de contrapor essa nomeação do presidente. Não é? Porque vejamos o seguinte, nós estamos a falar de 5 bilhões de dólares.
Serafim, vai, desculpa interrompê-lo, a oposição se pronunciou quanto a essa questão? Eu penso que, bom, eles se pronunciaram, evidentemente que a oposição se pronunciou e eu acompanhei, mas no final do dia quem faz a decisão é dos Santos. Quer dizer, nem sequer a própria Assembleia tem autoridade de fazer isso e ele fez o que bem entendeu.
Precisamente por isso é que eu digo. Se nós vivéssemos numa cidade, num Estado democrático de direito, isso não aconteceria. Porque os membros do Parlamento, afinal de contas, o que nós vemos, nós vemos os parlamentares e a sociedade civil. Bom, de quando em vez têm assim uma certa influência, mas no cômputo geral. A decisão final é do senhor Presidente da República. A perceber? É o senhor Presidente da República. E isso é que nós temos que estar em conta. Por exemplo, como dizia, em março de 2009, não é? Ele fundou a Fundação Inovação para a África, não é? Essa Fundação Inovação para a África na Suíça. Teve problemas com as leis locais por estar acusada de lavandaria de dinheiro angolano. Quer dizer, em que também havia o tal senhora, por além do Zenu, havia o tal senhora Walter Fast, mas qualquer uma das formas. Nós estamos a falar de um orçamento de 5 bilhões de dólares que nenhuma instituição do governo tem. Nem o próprio Parlamento, nenhuma instituição do governo tem. Então, nós estamos a governar, quer dizer, está-se a governar, não é? Uma instituição financeira independente, muito mais potente do que as instituições financeiras estatais.
Mas, Serafim, certamente, isso, sem sombra de dúvida, isso é uma questão muito importante. Mas o que eu não consigo entender, é o porquê que eles estão a tirar o dinheiro da Angola, o dinheiro que pertence ao povo angolano, para investir fora da Angola, quando Angola tem tantos problemas que tem, não é? Estamos a falar de problemas económicos, estamos a falar de desempregos. O governo angolano pede dinheiro em empréstimo, tal como pediu na Rússia e em outros países, para investir em Angola, e eles tinham do dinheiro de Angola para investir fora do país.
Bom, dizer, isso também... são indicações. Isso são indicações. Primeiro, quer dizer, isso são indicações, não é? Isso são, quer dizer, são indicações. Primeiro, a fuga do controlo desse dinheiro pelos nacionais. Não é? Segundo, assegurar ações internacionais caso esse regime caia. Uma vez que esse regime cai, quer dizer, se esse regime cai, pelo menos a família já tem para onde se assegurar lá fora. E é isso precisamente que nós temos que ter em mente. É isso que nós temos que ter em mente. Porque isso, em parte, isto é má fé. É má fé. É má fé quando nós podíamos utilizar esse dinheiro para fazer investimentos. Quer dizer, já faz 2 anos que não se vê investimentos visíveis desse fundo, principalmente para pessoas menos privilegiadas e desprotegidas. Mas, quer dizer, vêm as pessoas que estão... Vêm, olha, por exemplo, não é? Agora foram repatriadas. Foram repatriadas pessoas que vieram da República Democrática do Congo. É Zaire. Ou Zaire, não é? Essas pessoas, quer dizer, a integração dessas pessoas vai, quer dizer, não pode só ser parte da Organização das Nações Unidas para Refugiados. O governo também tem que ter a sua mão. E onde é que está, afinal, o Fundo Soberano? E é o Fundo Soberano é para circunstâncias dessas, em questões emergenciais, de emergência. Há questões em que, por exemplo, nacionais viram as suas casas abatidas. Quer dizer, estavam desalojados. Então, onde é que está o Fundo Soberano? Há circunstâncias, há vários e vários exemplos em que poderíamos ter utilizado o Fundo Soberano. O que nós estamos a ver, o Fundo Soberano, é praticamente uma manipulação do próprio Presidente da República, não é? Para assegurar a sua política, para assegurar o seu regime, a sua posição financeira e militar. Não é? Se um dia esse regime cai, não é? Ele pelo menos já tem para onde pegar os seus recursos internacionais. Isso é que nós temos que ter em mente.
Mas eu de facto não consigo entender. Quer dizer, Angola, a taxa de mortalidade infantil continua uma das piores no mundo. O número de desemprego em Angola ainda continua com mais de 2 dígitos. Quer dizer, há tanta gente desempregada. Ainda temos problema da habitação. Quer dizer, com tantos problemas que temos em Angola, e eu continuo a repetir, porque eu sei quais são os desafios que Angola atravessa. Eu saí de Angola não, em 2005, mas ainda tenho famílias a vir em Angola, amigos, quer dizer. Eu não consigo entender o porquê que eles vão tirar o dinheiro de Angola, o dinheiro que pertence ao povo, para investir fora. Para talvez, como você disse, Serafim, e eu penso que você deve ter toda a razão, quer dizer, porque eu não vejo outra razão. Eu não vejo outra razão. Eu não quero mudar o tópico, mas por causa da questão do tempo, eu gostaria para ver se... antes estávamos a falar da questão da intolerância política. Eu não sei se em Angola, não sei se você tem uma opinião a dar sobre essa questão, Serafim.
Bom, a intolerância política, isso é patente e visível no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Foi aquilo que eu disse anteriormente em outros programas. O MPLA não se conseguiu desfazer dos instintos animalísticos que herdou das matas. Infelizmente, grande parte dessa gente que governa, que nos governa, que passaram para as matas, ainda sofrem desse instinto. Quer dizer, nós não estamos só a falar de intolerância, nós estamos a falar de arrogância, nós estamos a falar de petulância. Essa gente, em termos psicológicos, é disfuncional. Não aceita um pensamento de frente. A intolerância é precisamente isso. A intolerância é a rejeição do pensar de frente. Mas também vejamos, e essa intolerância pode ser verbal ou pode ser, quer dizer, essa violência, quer dizer, a intolerância pode se revestir em duas formas, violência verbal ou violência...
Ou física, não é? Pois é.
Então, o que nós estamos a ver, isso, essas escaramuças que nós vemos aqui, por ali, por exemplo, no Bié, houve no Bié, agora houve no Bié também, em Luanda, depois também nas províncias, isso é precisamente o comportamento que o MPLA está, o comportamento que o MPLA e este regime está engendrando na nossa, enraizar na nossa sociedade, está enraizado na nossa sociedade. Um pensar de frente é automaticamente um alvo. Entende? Enquanto nós tivermos esse regime no poder, a questão da intolerância nunca vai ser resolvida. Porquê? 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 Porque essa gente se crê, ou essa gente cresce, se crê, não é? Pensa que são os proprietários de Angola. Agem como se fossem os únicos donos de Angola. E é isso, é o maior perigo que nós corremos.
Quer dizer, praticamente eles têm licença para matar e licença para roubar, não é?
É isso que eu me refiro, se vivéssemos num Estado democrático de direito, muitos desses indivíduos que nos governam deviam estar, quer dizer, na prisão, ao invés de estarem em frente das redes da nossa estrutura de governação. Entende? Quando nós vimos dirigentes do MPLA nos seus mais ínfimos cargos, por exemplo, gerência comunal, não é? Administração comunal, um gerente de uma comuna, ordena violência contra os cidadãos indefesos de partidos de oposição. Então nós estamos a ver até que ponto é que essa arrogância, o extremo que essa arrogância é capaz de chegar. Até que ponto é que essa arrogância está a chegar. Vai. Até que ponto é que essa arrogância vai, capaz de chegar. É isso.
Eu espero que não apenas a comunidade angolana, mas a comunidade internacional possa tomar nota desse terror que o povo angolano está vivendo. Quer dizer, e é exatamente o terror que eu chamo, porque quando um próprio governo que devia proteger o povo, eles matam o seu próprio povo por uma diferença filosófica. Quer dizer, isso é terrorizar o povo.
Isso é realmente um termo muito específico e apropriado para essa circunstância. Nós chamamos isso, chama-se de terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado é uma ação perpetuada pelo governo contra cidadãos indefesos para impor a sua filosofia. Nós não temos todos que pensar da mesma forma como o governo, principalmente quando se trata de cidadãos indefesos. Quer dizer, afinal de contas, que raio de animais nós somos? Nós temos o governo a utilizar gangsters, não é? Bandidos, para aterrorizarem cidadãos indefesos. Bandidos que usam armas brancas. E às vezes, inclusive, até temos dentro, no seio desses bandidos, nós temos indivíduos infiltrados da própria segurança do Estado. E essa informação é do domínio público. Todo mundo sabe disso. As manifestações que foram abolidas em Luanda foram abolidas através do uso de lumpens, bandidos declarados, utilizados pelo governo para intimidar e violentar os manifestantes. Isso viu-se em Luanda, alguns ativistas políticos, ativistas de direitos humanos, viram da forma como eles foram brutalizados, não é? Em Luanda, por participar em manifestações contra o regime.
Vamos
lá fazer isso. Já que nós sabemos qual é o problema e tentamos todas as formas de agir e não estamos a atingir nenhum resultado, o que vocês pensam que seria a melhor maneira de atuar com este regime?
Vai desculpar, Serafim, pode falar.
Ok, eu acho pessoalmente, é isso que eu tenho defendido nos meus artigos. A única solução era convocarmos uma conferência nacional com a participação de todas as forças políticas, forças vivas existentes nessa terra. Porque o que acontece é o seguinte, essa filosofia de marginalização sistemática qualquer dia vai levar este país para o inferno. O que acontece é que nós estamos a ver uma ínfima parte da população apoderar-se dos recursos naturais em detrimento do resto, quer dizer, através do uso da força, terror, assassinatos premeditados, não é? Burla do nosso erário público. Quer dizer, nós estamos a viver numa sociedade que a uma determinada altura vai ser insustentável de se manter. Esse regime, já é visível que esse regime praticamente começa a dar sinais de insustentabilidade. Já começa a dar as suas visibilidades, já é visível. Então, o que acontece é o seguinte. Quando um regime se torna insustentável, o recurso que lhe resta é o uso da violência. E a única forma de prevenirmos o uso desse recurso é alguém de nós vai ter coragem de olhar para o Zé Eduardo dos Santos e dizer-lhe, basta! Ou o senhor senta connosco, ou então nós tomamos conta disso.
Serafim, eu antes estava a falar com o Jorge. Nós estamos com um projeto para levar a público as pessoas que foram assassinadas desde 2002, a comunidade angolana e a comunidade internacional. Nós estamos a criar uma lista e nós temos alguns nomes de alguns angolanos que foram assassinados em 2002. Temos o professor Flupim Galando Vitor, que foi assassinado no dia 2 de junho de 2004 em Luanda. Temos o jornalista Ricardo de Melo, que foi assassinado no dia 18 de janeiro de 1990. O Ricardo de Melo, no caso, eu fui assassinado antes disso, antes de 2012, só que é para nós fazer referência. Mas eu não sei se o caso dele foi esclarecido. Temos os outros ativistas, o Kasulu e o Kamuling, que desapareceram no dia 27 de maio de 2012. Temos o Mendes Ernesto e o Danielson dos Santos, que foram assassinados de igual modo. Eles foram, porque estavam a fazer um filme que se chama Sem Piedade, em Luanda. Temos o jornalista da Rádio Despertar, o Alberto Graves Kasunga, que foi assassinado no dia 5 de setembro de 2010. Quer dizer, nós estamos a preparar essa lista para levar ao público, para que as pessoas tenham ideia do número de pessoas e para também que fica registrado na história, não é? Já está. O número de pessoas, angolanos e não só, que foram assassinados em Angola desde que a guerra terminou. há muitas das vezes quando eu tenho tido essa conversa com algumas suas amigas do MPLA, eles dizem, pô, mas durante a guerra nós todos, a UNITA também matou, outros inclusive falam na FNLA também matou muito antes. Eu disse, tá bom, é verdade que durante a guerra todos os lados cometeram crimes, mas o que nós estamos a fazer referência, e se criou uma amnistia, estamos a fazer referência depois da guerra ter terminado na maioria do território angolano, porque a Bina continua em guerra. E é exatamente essa. Quer dizer, alguém tem que responder por esses crimes. As famílias desses cidadãos, eles não podem apenas... Não é? Esse é o maior... Eu penso que esse é o maior sofrimento que essas famílias, qualquer família deve ter, é não saber quem matou os seus filhos, em circunstâncias foram mortos. Quer dizer, eu espero que... A oposição já tentou fazer algo na Assembleia, inclusive eles tiveram protesto, mas ninguém os ouviu. Bom, mas nós vamos fazer, apenas para responder à tua pergunta, Jorge, nós vamos tornar uma lista pública das pessoas que foram assassinadas desde que a guerra terminou em 2002, para que, não é? Para que, oxalá que o governo se possa pronunciar sobre essa questão. Temos apenas 8 minutos, estamos praticamente a terminar, mas antes de terminar, eu gostaria de perguntar a vocês qual é a vossa opinião sobre a notícia que acabou de sair hoje, eu penso, que é sobre a Rússia, não é? Eu estive aqui a ler nas notícias ao minuto. Segundo a Economista, que é a revista, a Rússia olha para Angola para compensar as sanções do Ocidente. Eu achei bastante interessante. Apenas para esclarecer, eu já tive essa conversa antes com o Serafim, com outras pessoas. O regime do MPLA, eles suportaram, eles apoiaram a invasão da Ucrânia. E evidentemente, se nós sabemos que o dos Santos e a Rússia e o Putin tem uma relação muito estreita, quer dizer, e sempre para mim foi bastante interessante, quer dizer, com os investimentos que agora os russos estão a fazer em Angola, com os empréstimos que eles estão a conceder ao governo angolano, parece que até que a Angola já vai se tornar uma outra província da Rússia, não é? É bastante interessante, não sei qual é a vossa opinião sobre essa questão.
Tem que se lembrar que o Zé Eduardo Santos é cunhado, é gerro e é primo dos russos, né? Coisa mais importante.
Cunhado,
gerro. Em termos de... Tu estavas a falar de crimes cometidos durante a guerra. Bem, a malta tem de ver se consegue fazer uma diferença entre crimes cometidos durante a guerra e crimes cometidos.
Depois da guerra.
Em nome da guerra. Crimes cometidos durante a guerra e crimes cometidos durante a guerra. Bem, nesse sentido, crimes cometidos na guerra são crimes onde uma pessoa vai lutar com a UNITA, apanhou um tiro e caiu. Não é? Ou um gajo quis bater um cu do Estado, caiu. Mas não, você não vai... Não sei, eu tenho um rapaz, que não vou citar o nome, mas se tu quiser eu mando a fotografia dele, ele estava aqui comigo, que ele estava pronto quando eu fiz esse documento ao Tribunal Internacional, que foi obrigado a deixar cair duas bombas, não vou citar o nome da escola, onde ele disse, segundo ele tinha informações a dizer, que naquela escola não existiam crianças, não existiam homens da UNITA, eram crianças que estavam lá. E foi obrigado pelo chefe do Estado, segundo ele disse, para deixar cair 3 bombas nessa escola. Isso já não são crimes de guerra, são crimes, são crimes contra a humanidade. Né? E são crimes que a malta tende a levantar. Nem que a guerra acabou hoje, temos crimes contra a humanidade, temos violências de artigo 3 da Sessão de Geneva, temos... O Tocha, temos a Dachshund, tem muita coisa a falar dos crimes que foram cometidos durante a guerra. Não. Dizer Eduardo Santos e Arruja vai ser um bocado difícil. Eu agora eu ouvi dizer, segundo as constatações que eu tenho, que a Arruja ainda controla as pescarias, controla os nossos mares. É verdade ou mentira? Pai, vocês veem se conseguem desmentir. Quer dizer que dão o que pescam, eles é que vendem os peixes, os nossos peixes, o camarão, eles é que vão fazer isso tudo.
Bom, Eu não sei, é o seguinte, eu vou só fazer uma breve análise da situação em que, quer dizer, a lista dos angolanos que foram assassinados, já existe uma lista, não sei, talvez esteja, já está disponível, essa lista já está disponível há muito tempo no site, não sei, houve também, quer dizer, já várias organizações internacionais utilizaram essa lista nas suas páginas. Eu não sei.
Qual é o nome do site? Eu não tenho em mente
de momento o nome dessa organização, mas de qualquer uma das formas eu vou tentar localizar essa lista. Em relação à Rússia, é o seguinte. Nós sabemos perfeitamente que Angola, quer dizer, bem, digamos, Angola é o único bastião do comunismo, praticamente, não é? Da Rússia em Angola, no continente africano. Uhum. Tal como a Síria é o único bastião da Rússia, do comunismo, não é? No Oriente Médio, no Médio Oriente.
Uhum.
Então, o que acontece é o seguinte, há interesses da Rússia em Angola, senhores, há interesses da Rússia em Angola. O maior mercado da Rússia em África, o maior mercado da Rússia, da venda de armamentos russos, está onde? Está em Angola. Perde a Rússia Angola. Vai perder um grande acesso de mercados. Olha, só para lhe dar uma explicação, só para ser muito simples aqui. O mercado dos nossos diamantes está a ser comercializado pelos russos. A Alrosa, a maior companhia de diamantes da Rússia, o Zé Eduardo Santos assinou um contrato em que entrega 90% da venda dos nossos diamantes pela Alrosa. Então, quando nós falamos da Alrosa, aí também a minha pergunta é a seguinte. Isso terá que ser feito uma investigação se a própria Isabel dos Santos faz parte do corpo diretivo dessa Alrosa, não é? Alrosa, Companhia de Diamantes Russa. E então, nós estamos a falar dos diamantes, dos armamentos, depois também não se esqueçam também do Angolsat. Não é? A Angolsat, quer dizer, nós estamos a falar do satélite angolano. Eu, senhor, meu Deus, às vezes penso que, quer dizer, o que essa gente está a fazer é procurar mecanismos para se perpetuar no poder. A única forma de se perpetuar no poder é encostar-se à Rússia, não é? Que lhes oferece, primeiro, não é? Serviços de contra-inteligência militar, armamentos militares. Não é? Todas, quer dizer, essas são as maiores serviços de proteção que os russos podem provar a Angola. Entende? Bom, quando falamos, o petróleo, então já aí a coisa é outra. Os russos, quer dizer, o petróleo aí é a coisa é outra. Os russos praticamente, quer dizer, o nosso petróleo paga com o nosso petróleo, o dos Santos compra os armamentos necessários. É que nós não, quer dizer, nós inclusive até não sabemos que tipo de armamentos é que nós. Não sabemos inclusive até que tipo de armamentos é que nós temos ali naquela terra. Entende? É que entra o armamento naquela terra que ninguém vê. Tudo é segredo. Entende?
Serafim, eu penso a minha sincera desculpas ao Jorge de Gomoto. Talvez vamos ter que ter um outro programa para falar sobre essa questão da relação entre a Rússia e Angola. E da forma que, tal como vários órgãos de notícias estão a informar que a Rússia está a olhar para Angola para compensar as sanções aplicadas pelo Ocidente. Bom, eu agradeço pela vossa participação, mais uma vez, por ter aceito o convite, e desejo continuação de bom dia para vocês.
Epa, igualmente para vocês, e foi realmente um prazer estar novamente em linha convosco. Bom fim de semana. Florindo e aí o Jorge. Um fim de semana, meu irmão.
Igualmente.
Muito obrigado, Serafim.
Vamos se encontrar um dia.
Claro, oxalá.
Certamente.
Tchau. Vamos continuar no Facebook. Tchauzinho a todos, então.
Tchau, um abraço. Get up, stand up. Don't give up.